Oi, Patrícia, bom dia, tudo bem?
Oi, bom dia, tudo bom?
Vai acontecer agora a sexta edição do Proteja Telks, né? Que é uma atividade que busca justamente isso que eu mencionei, trazer consciência, cultura, ações estratégicas. Me conta um pouquinho sobre essa linha do tempo do evento do Proteja.
É um evento, né? Essa é a sexta edição do Proteja Talks. O Proteja Talks, ele é inspirado, né, nessas TED Talks que acontecem aí globalmente, né? Não sei se as pessoas são acostumadas a entender o que é. Os talks são apresentações curtas e impactantes, né? Onde diferentes especialistas, líderes, inovadores compartilham ideias, experiências e conhecimento, né? Então, assim como no TED Talks, o foco é nessas apresentações cativantes e acessíveis, né, que inspiram e informam o público. No âmbito da Amazônia, esse projeto ele está na sua sexta edição, e esse ano o nosso Proteja Talks ele chama Proteja o Futuro, Desafios e Soluções para a Redução de Crimes Ambientais na Amazônia, né? Então é justamente no assunto que você trouxe, né, Debbie? É discutir quais são os principais crimes ambientais que afetam a Amazônia, o clima, os povos indígenas, as populações tradicionais, como a grilagem de terra, o desmatamento ilegal, e o próprio impacto das mudanças climáticas. A gente também busca nesse Proteja Talks trazer um pouquinho as violações, né, tanto do território como do clima, que afeta os povos indígenas e as populações tradicionais, né? E a ideia é que esse evento ele está sendo feito junto com o Ministério Público Federal, né, com os parceiros da Abrampa, a fim de realmente apresentar um roteiro para a redução dos crimes ambientais nos territórios indígenas, nas unidades de conservação, a fim de, né, fazer um fortalecimento aí da resiliência climática na Amazônia e especialmente com a instrumentalização do Ministério Público para poder combater, né, os danos ambientais resultantes dessas atrocidades.
Eu sei que a cena, né, dos povos originários está em alta no sentido de que se fala mais sobre isso, né? Se tem falado mais, a própria imprensa nacional tem sido muito parceiras nessa iniciativa de dar voz, né, a essas pessoas. Também há um protagonismo muito grande, né, das comunidades indígenas trazendo representantes na literatura, nas artes, na política. Ou seja, há um lugar de fala cada vez mais cativo. Nessa perspectiva, Patrícia, me conta um pouquinho como, para além só do intercâmbio cultural, a gente pode realmente fazer esse sincretismo, né, essa cultura que mescla e respeita todos os lugares, todos os povos, não só aqueles que são migrantes, imigrantes, refugiados, os nativos e os povos originários que ganham o seu lugar também, precisam desse lugar.
Exatamente, Debre. Na realidade, quando a gente fala de Amazônia, quando a gente fala de proteger o futuro para nós, né? Porque os povos indígenas e as populações tradicionais, ao longo aí dos 500, mais de 500 anos, têm vivido aí com retrocessos, dificuldades, né, desde o processo de colonização e os impactos negativos e perversos, né, dessa civilização, da nossa civilização, do nosso modo de vida, em cima dessa população. Então, quando a gente traz um assunto que é relativamente muito denso, muito pesado, como, né, violações dos direitos humanos, crimes ambientais, que na Amazônia eles perpassam todas as cadeias, associadas com a extração dos recursos naturais, né, como o próprio garimpo ilegal do ouro, remoção da floresta, né, seja para vender a madeira ou apenas mesmo para criar pastagem ou commodities, né? Então, a visão que a gente tem é o nosso primeiro painel, ele, por exemplo, ele trata da cultura e do conhecimento para proteção da Amazônia, né? Então, é um painel que explora como o conhecimento ancestral, a expressão artística dos povos indígenas, né, aliados à ciência, à museologia. Elas são ferramentas poderosas na luta pela visibilidade e proteção do bioma da Amazônia, né? Relevando a cultura e a resistência para o enfrentamento dos crimes ambientais e das alterações climáticas. Então, a gente tem as ativistas, né, do povo suruí, a Cássia Borges Carajá, que é uma curadora, uma artista indígena, curadora do MASP aqui em São Paulo, né, do Museu de Arte aqui, né? A gente traz também a voz de um indígena que é hoje um arqueólogo, o apelido, né, é Tijolo, mas é o Carlos Augusto da Silva, além também da fala do diretor Musa, né, que é o Museu do Homem da Amazônia. Então, a gente tem uma mescla muito interessante de trazer a arte, né, essas evidências históricas e culturais como uma forma também de resistência e proteção da floresta.
Patrícia, sobre a questão dos povos originários, você já muito bem explicou, mas dentre este universo, né, de quem precisa encontrar o seu lugar, né, na atualidade, precisa de tudo isso que você já mencionou, dentre esse universo ainda tem a questão das mulheres indígenas, né, que se já tem uma certa exclusão dos povos, de uma forma geral, dentro deles a mulher ganha ainda um lugar ainda mais destacado quando o assunto é urgência, né, de encontrar esse lugar, essa presença, esse protagonismo.
Exatamente. Então, tal como a própria mudança do clima, a própria mudança do clima, a gente vê que existe, Beverly, algumas desigualdades históricas, né? Tanto com relação à própria mobilidade ou à própria visibilidade, né, das pessoas. Então, as mulheres, elas têm aí, ao longo da história também, tendo adquirido esse protagonismo. A gente sabe que muitas das vezes são vozes silenciosas e praticamente obscuras dentro de uma discussão sobre direitos humanos, né? Ou também aspectos voltados à crise climática ou da biodiversidade. E, no entanto, a gente sabe que as mulheres são grandes detentoras, né, de poder, conhecimento, cuidado, e que são as primeiras vítimas, assim, dessas atrocidades que a gente vê ocorrendo no território, né? Por exemplo, quando a gente fala de garimpo ilegal, as primeiras, né, vítimas são as mulheres, são as meninas, né? Não só pela violência, né, física, né, a violência sexual, mas também a exploração, a sobrecarga de trabalho, seja na cozinha, no cuidado da casa, na roça e assim por diante. E, ao mesmo tempo, são as que ficam com o cuidado de outras pessoas da comunidade, né, os idosos, as crianças, os enfermos. Então, a gente realmente tem um retrato muito, muito negativo ainda sobre as mulheres no âmbito desses impactos, tanto do crime ambiental como das mudanças climáticas. Então, a ideia realmente é trazer essas vozes, essas potências e atender para uma resposta que seja à altura desse desafio.
Patrícia, eu sei que dentro das atividades do sexto Proteja, sexta edição do Proteja, vai acontecer também o lançamento de um documentário que tem como base a questão da seca no Amazonas. A gente fala muito das queimadas, né? Mas a seca é uma coisa que não está muito na cultura do brasileiro olhar, né, quando o assunto é a Amazônia. Você pode trazer um pouquinho mais de elementos sobre esse documentário e também sobre o tema para o qual o documentário existe, que é a seca?
Sem dúvida, Beverly, o que você traz é uma experiência muito real, né, do quanto a Amazônia ainda não é vista pelo âmbito dos extremos climáticos, né? Então, a gente tem a Amazônia como essa tábua de salvação para os desafios que a gente hoje enfrenta como humanidade, né? Então, O mundo inteiro, agora, por exemplo, estão reunidos, né, em Baku para a 29ª Conferência das Nações Unidas no quadro Convulsão das Mudanças Climáticas, né, justamente entendendo a emergência, né, os impactos já muito expressivos, negativos, de dimensão econômica, muitas vezes inimagináveis, né? E as desigualdades históricas que a gente tem visto se materializar. E nesse cenário, a Amazônia aparece como a primeira das 5 razões por que se preocupar com a mudança climática, dada a vulnerabilidade do bioma ao aumento da temperatura global, obviamente, mas também por ela ser a nossa grande salvação em termos dos serviços ecossistêmicos de regulação climática que ela providencia, né, globalmente. E quando a gente coloca uma Amazônia que é uma Amazônia, uma floresta úmida, né, que não pega fogo, como você mesmo diz. Então, o fogo ele é fruto de uma ação humana, uma intervenção. Você precisa realmente atear fogo naquela região para que ela pegue fogo. Só que hoje o que a gente tem visto acontecendo na maior bacia hidrológica do mundo é uma Amazônia mais seca e mais inflamada. A grande seca que acometeu a região esse ano, em 2024, ela foi histórica. E o ano passado, 2023, ela também, a seca na Amazônia, tinha sido a maior experienciada em 100 anos. O que eu quero dizer com isso? Então, a gente tem uma região que, historicamente, tem sido afetada por secas extremas centenárias, né, que só ocorrem a cada 100 anos, chegando, se materializando na região a cada 5, e agora a gente está vendo, nem menos de 2 anos ela está aparecendo novamente. Isso é fruto, sim, né, da alteração da emissão de gases antropogênicos na atmosfera, combinado também com a remoção e o desmatamento da floresta, que a gente também vê de forma bem expressiva. E se esse é o cenário que a gente está olhando para a floresta, você imagina o que acontece com o tecido social, né? Que são as pessoas, a economia e até mesmo a governança e a política nesse contexto, né?
Patrícia, certamente, né, a atividade toda acontece agora no dia 25 de novembro, direto em Manaus, mas nós moramos no outro extremo do país, talvez seja difícil para a gente participar efetivamente de uma atividade como essa presencialmente, mas não podemos nos deslocar desses assuntos, porque as queimadas, vou mencionar mais uma vez, mostraram o quanto o país realmente, mesmo coisas que acontecem fora da nossa fronteira, né, somos globais. Realmente, mas dentro do nosso conceito de nação, precisamos estar um pouquinho mais unidos, não é? Não é por aí, Patrícia, que precisamos olhar para essa questão?
Exato. E o extremo sul, Beverly, a gente não pode esquecer o que aconteceu, a enchente em Porto Alegre. É a mesma contexto, né? A gente está pagando um preço muito alto e que poderia ser reduzido por conta da nossa inação, tanto em coibir ações de desmatamento ilegal acontecendo na Amazônia, mesmo essas atreladas ao suposto desenvolvimento socioeconômico do país, né? Hoje a gente sabe que remover floresta para plantar commodities, seja ela qual for, não alimenta o país, não alimenta o mundo, né? Ela gera mais desigualdade, exacerba mais os eventos climáticos extremos, né? E a gente está falando, né, da sua, né, como vocês se situam aí no sul global, enquanto a situação que está acontecendo na Amazônia, ela parece deslocada, ela parece algo distante. Mas, na realidade, o que acontece no território da Amazônia, ele afeta, e para a sua população, né, ele afeta diretamente a nossa economia, a nossa vida e o nosso futuro no país.
Perfeito. Patrícia, muito obrigada, viu, por ter nos atendido, por nos esclarecer. Um forte abraço e sucesso aí.